Pronto, então, muito boa tarde a todos. Cumprimento muito especialmente a delegação que nos visita hoje contra o encerramento da EBI de Colmeal da Torre. Portanto, é bem, eu pedia-vos apenas que depois se identificassem, só para nós sabermos quem é quem. Agradecer o vosso pedido, portanto, de colaboração. E dava-vos de imediato a palavra, pedindo apenas que se identificassem antes de apresentarem os vossos argumentos. Faz favor, então.
Aí, tá. Olha, muito boa tarde. Vítor Alves, vereador da Câmara Municipal de Belmonte, a qual o Colmeal da Torre pertence. Antes de mais, permita-me que vos faça rapidamente uma pequena história da freguesia, que foi freguesia do Colmeal da Torre e foi extinta também ultimamente. É uma freguesia, uma terra, com cerca de 700 eleitores, na qual tem, a nível local e nacional, determinado peso económico. Uma fábrica de confecções, que é a Confecções Torre, com cerca de 400 trabalhadores, que trabalha mais para a exportação, mas também para a parte nacional, nomeadamente faz as fardas dos nossos pilotos e pessoal da TAP e PSP também, tem feito ao longo dos anos. Isso para dizer que é uma terra que, trabalhadora, tem peso na economia regional a nível de empregabilidade e nacional e que tem sido muito maltratada, nomeadamente com a extinção da freguesia, a nosso ver, injustamente. Relativamente ao fecho da escola, chamada escola primária, como eu ainda chamo, também discordamos disso, uma vez que a senhora diretora do centro, da TADREC Centro, disse-nos que a escola do Colmeal da Torre seria continuar aberta e nós concordámos com o encerramento da escola de Maçainhas e a sala de apoio de Carvalhal Formoso. Ficámos surpreendidos quando, efetivamente, depois apareceu o encerramento da Colmeal da Torre. Relativamente a isso, aos alunos que ela possa ter ou deixar de ter, o que vos posso dizer é que isto é um caso provavelmente ultrapassável, dado que se prevê nos próximos anos um grande aumento, dado que a indústria colocada naquela localidade está bem e recomenda-se, iremos ter muitos alunos e também, dado que, segundo parece, são este ano os 21 alunos que está em causa, o encerramento da escola, mas então, acho que as escolas com menos de 21 alunos são encerradas, não é a segunda lei. O encerramento da escola de Maçainhas, que dista 4 km da mesma estrada do Colmeal da Torre, poderiam os alunos de Maçainhas ser inscritos na escola do Colmeal da Torre e ficaria neste momento já com 22 ou 23 alunos, de todo modo, o que já está de acordo com a legislação aplicável. Penso que temos razão, penso que as populações da freguesia, da localidade do Colmeal da Torre também têm razão, têm sido muito maltratadas. Franco, com a extinção da freguesia, e francamente agora com a extinção também do fecho da escola, ainda pior, e quanto a mim, quanto a nós, que é municipal, é injustificável, não se justifica. É só isso que tenho a dizer depois. Obrigado.
José Mariano, sou o Presidente da União de Freguesias de Belmonte Colmeal da Torre. Portanto, complementando as palavras do Sr. Vereador, Colmeal da Torre, como disse, é uma terra de trabalho, uma terra onde, na verdade, tem um polo de desenvolvimento muito grande, tem uma fábrica, como já foi aqui referida, de confecções de cerca de 400 trabalhadores. Portanto, eu estou convencido que, a curto prazo, já teve 4 escolas, Colmeal da Torre já teve 4 escolas, portanto, estou convencido que, a curto prazo, iremos desenvolver muito mais crianças. Portanto, sala, já teve 4 salas, ou 4 escolas, pronto, no passado. A Junta de Freguesia, neste último ano, fez um grande investimento, portanto, vedou toda a escola e fez outros investimentos, portanto, é um investimento, se realmente a escola vai ser perdida, portanto, é um investimento também perdido. Estamos esperançados que realmente, e como diz o Sr. Vereador, houve uma promessa de Coimbra que realmente esta escola não fecharia e ela fechou. Portanto, esta é a nossa surpresa. Nós concordaríamos que Maçainhas, portanto, e a Câmara concordou que Maçainhas tinha 4 crianças, iria fechar e o Carvalhal 7 ou 8, também, portanto, também a Câmara concordou. Como disse o Sr. Vereador, os alunos de Maçainhas podiam transitar para o Colonial da Torre, que é muitíssimo perto, é pegado uma freguesia com a outra, e aí seria uma mais-valia para as crianças de Maçainhas e também para as crianças do Colonial. Portanto, era isso que eu queria deixar. Portanto, o meu apelo é que realmente houvesse o bom senso para que realmente o Colonial da Torre, que tanto necessita daquelas crianças ali serem fixadas, e espero da parte de vossas excelências que realmente deem um contributo para que esta escola continue a funcionar. Muito obrigado.
Boa tarde, muito obrigado. Eu chamo David Augusto Canelo, sou vereador da Câmara Municipal, mas simultaneamente sou diretor do agrupamento. Sou dos tais, também sou diretor e sou vereador. Aquilo que eu queria transmitir era, no fundo, a preocupação que os pais da localidade Colonial do Torre têm em relação ao fecho da sua escola. Naturalmente, como compreendo, eu como diretor do agrupamento cumpro as leis e sou obrigado a cumpri-las e falo como sempre o fiz há mais de 20 anos, mas notou-se a seguir à notícia do encerramento uma preocupação tremenda e uma revolta nos pais e nos encarregados de educação que a mim próprio me surpreendeu. Em relação a acréscimo de encargos docentes, não existem, porque a ida dos alunos daquela escola que está encerrada, digamos, neste momento está encerrada, provoca o aumento de uma turma no centro escolar, portanto, dá origem a mais um recurso docente, o que seria o mesmo se ficassem na sua localidade. De resto, era essencialmente isso que queria transmitir. Supões que há espaço no centro escolar, obviamente que há, não podemos negar e não podemos mentir, mas não há um acréscimo de encargos em termos financeiros com recursos humanos, neste caso docentes, para o funcionamento daquela escola. Por outro lado, dado que a Junta de Freguesia assegura a parte logística, seja de refeições, seja de auxiliares de ação educativa, assistentes operacionais, enfim, tudo se conjugaria para que as coisas estivessem tão bem. Mas eu não me queria adiantar mais, até porque a minha posição, como calculam, não é de estar aqui com outras coisas, mas estas preocupações que eu, de facto, notei.
Sou Henrique Daniel Clara Quelha, sou o primeiro peticionário desta petição. Também faço parte como primeiro secretário da Assembleia da União de Freguesias de Belmonte e Colonial da Torre. Sou residente de Colonial da Torre, futuramente serei um jovem casal do Colonial da Torre. Tenho ideias em fixar, se Deus me permitir, crianças no Colonial da Torre. Foi a minha escola desde a infância. Segundo aquilo que o Governo apregou a tentar não desertificar mais o interior, acho que este será uma machadada muito grande no Colonial, porque, como já foi dito pelo Vereador, pelo Presidente, o Colonial é uma grande fonte de rendimento neste concelho. É um fonte de desenvolvimento do próprio concelho e do distrito. Se não for neste momento a maior empregadora a nível distrital, é uma das maiores, porque tanto a nível nacional, em termos de fados, tem a Torfal, que é a que faz, como foi dito também, o fardamento das Forças Armadas, da TAP, dos Correios, de muitas empresas mesmo, que estão ligadas diretamente com o próprio Estado. E eu acho que, no fundo, se nós estamos a cortar esta escola, estamos a cortar também com a gênese do Colonial, que é uma terra de trabalhadores, e faz com que, em termos de fixação de futuros casais, tanto no Colonial como no concelho, será menor. Portanto, eu sou muito contra o encerramento da escola, se fico nervoso quando falam, e acho que se nota. Portanto, acho que todos nós devemos defender as nossas terras, mas, no fundo especial, eu defendo o Colonial e acho que realmente o Colonial merece ter a escola aberta. Com a união com a freguesia de Maçainhas, pode estar dentro da lei. Acho que não é por aí que, como disse o professor Canelo, que vamos ter mais despesas, não, até vão ficar idênticas ou vão se manter. Portanto, eu acho que, se houver um bom senso, o Colonial tem todas as condições para se manter aberto, tem ótimas condições. em termos de quantidade de alunos, acaba por ter o limite, mas no fundo, em termos educacionais, acho que é o fundamental e pronto.
Boas tardes, eu sou representante dos pais de carreira de educação e, tirando o que já foi dito, é complicado, mas tenho uma pequena palavra que é assim, eu vivi, os meus pais são do Cumiel e pronto, na altura fugiram para Lisboa para fazer uma vida melhor e eu regressei às origens, vivi cá há 27 anos, conheci uma moça, casei e estou há 12 lá e gostava que a minha filha abdiquei de uma
ficasse
coisa que
na escola.
Gostava que ficasse naquela escola e estou a ver um retrocesso muito, muito complicado para ela ir para um meio maior e ali está totalmente diferente e gostava que ela tivesse um pelo menos uma educação mais diferente do que aquela que irá ter se for para um centro maior, para isso significado aqui, não é? Em Lisboa, que era outra coisa.
Bem, muito obrigada, agradeço as vossas exposições. Nós temos aqui representantes de diversos grupos parlamentares. Antes propriamente de dar a palavra, eu só tinha aqui uma pergunta, porque de facto não sei. Eu gostaria de saber exatamente qual é a distância desta escola de Colonial da Torre ao centro escolar e também o número de alunos que neste momento, neste último ano, a escola tinha.
Número de alunos, começando por aí, acabaram o ano letivo 12 alunos,
12.
Embora tivessem começado 3, mas acho que acabaram 12. Este ano mantém-se mais ou menos o mesmo número, pode haver mais um. Em relação à distância, creio que 4 quilómetros. 4 e 4, 8, por aí.
Sim, sim.
O Colonial fica no meio entre Macinhas e
Belmonte. O Colonial é que são 4.
Sim, mas portanto certo.
A senhora Presidente te perguntava a distância entre o centro escolar e a...
Sim, sim, e a escola. Sim, sim, para ver a distância a que os alunos estariam sujeitos agora com esta nova,
não são
mais, nova reorganização.
Nunca são mais de 7 quilómetros.
7 quilómetros, muito bem. Muito obrigada pela informação. Portanto, eu agora dava a palavra ao representante, está já inscrita, a senhora deputada Isilda Aguincha, do Partido Social Democrata. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Caros convidados, permitam-me que os trate assim. Senhoras e senhores deputados, cabe-me, antes de mais, em nome do grupo parlamentar, cumprimentá-los, saudar a vossa presença aqui e também este modo de participação, que é importante, e portanto é importante cada cidadão e as diversas entidades, em defesa dos interesses das populações, agirem e procurarem as melhores soluções. E, de facto, independentemente de poder concordar ou não com aquilo que foi dito, saúdo esta forma de estar e de participar, sendo certo que fui ouvindo as declarações dos vários intervenientes e deixem-me dizer-vos que esta é uma matéria essencialmente do Poder Executivo, portanto, naturalmente a Assembleia da República acompanha. Caberá também à Sra. Presidente, no âmbito das diligências que já está a fazer enquanto relatora da petição, nomeadamente ter um acesso direto, que depois todos nós vamos ter, a pedidos de informação que certamente já foram feitos, nomeadamente ao Gabinete do Governo, e a outras entidades. Também as diligências diretas convosco em primeira instância foram estabelecidas por força, pronto, de acordo com a dinâmica que normalmente tem o tratamento destas matérias. Apenas algumas notas. Não podemos olhar para aquilo que aconteceu em termos de orientações para a reformulação da rede escolar apenas numa perspectiva economicista. De facto, há por um lado o dar continuidade a um processo que tem mais de 10 anos, portanto não é um processo que este governo fez nascer agora, é um processo que já vem de há 10 anos, portanto a disposição dos 21 alunos como número mínimo de alunos para uma sala aberta não nasceu há um ano, nem há dois, nem há três, portanto é uma disposição que já vem de há uma série de anos atrás, por um lado. Por outro lado, e percebendo a questão local, sabendo que o Colonial foi agregado a Belmonte, e, portanto, de duas freguesias ficou uma união de freguesias. Também sei que, e eu também sou professora, isto é, eu sou professora, antes de mais qualquer coisa, deputada serei ou não, professora sou de profissão, sei o que é estar com um grupo de alunos dentro de uma sala de aula e tenho a noção de que, se é bom estar junto à família, também é bom ter uma aprendizagem com a qualidade que hoje em dia se exige. Nenhum professor hoje em dia consegue ter a mesma disponibilidade, a mesma capacidade de trabalho, por muito que trabalhe, por muito bom que seja, perante quatro níveis em simultâneo dentro da sala de aula. E em termos pedagógicos, isto afeta a aprendizagem e o desenvolvimento das nossas crianças. E, portanto, obviamente que vou procurar melhor informação também junto do gabinete do Ministério, mas deixo-vos esta nota. Há também um fator pedagógico que é importante, um acesso a um conjunto de recursos que provavelmente a escola de colonial poderá não ter, nomeadamente em termos tecnológicos. Pergunto-vos, porém, se ao nível dos equipamentos desportivos, ao nível de acesso à internet, se a escola está dotada dessas condições ou se, para ter acesso a ela, faz as deslocações que em alguns casos acontecem à sede do agrupamento. E pergunto mais ainda, é se há algum tipo de compromisso ou constrangimento que venha de eventuais obras, nomeadamente relativas ao centro escolar, que possa ter influenciado esta decisão. É só. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Sandra Ponteira, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Antes de mais, cumprimentar os peticionários, os pais, representantes dos pais encarregados de educação, também todas, o primeiro peticionário, os seus vereadores, o seu Presidente da Junta. Saudar a vossa iniciativa, em primeiro lugar, o ato de cidadania que ela representa para todos nós, para vocês e para a vossa comunidade educativa em especial. Após a saudação, e é verdade, de facto, como a deputada que me antecedeu, este processo de reordenamento da rede escolar não é um processo iniciado única e exclusivamente por este governo, é um processo que vem de trás. Curiosamente, eu estive na execução também deste processo, que também já fui, neste momento sou deputada, também sou professora, sou educadora de infância, mas também já fui vereadora no município, onde também tivemos que proceder ao reordenamento da rede escolar. Portanto, é uma questão que também me diz muito respeito e também sou mãe e também sou de uma terra muito distante de Lisboa. Portanto, este reordenamento entendeu-se em determinado momento ser necessário ao país para melhoria não só de condições físicas, como todos sabemos, das nossas escolas, mas um conjunto de outras melhorias e até pedagógicas, como também foi dito, quer para alunos, quer para os próprios docentes e não docentes do nosso país. Portanto, este reordenamento iniciou-se. No entanto, ele nunca pretendeu ser feito à revelia nem das populações, nem dos próprios órgãos que estavam mais próximos das populações, nomeadamente juntas de freguesia e municípios. Foi também desenvolvido por todo o país, e esta era uma questão que eu também gostava de colocar, porque não sei se existe, diferentes cartas educativas, não sei se é o caso no vosso município, se existe uma carta educativa que veio corroborar a realização do centro escolar. Não sei quantos existem, se é só um, se são vários, se esta carta educativa ainda está em vigor, se vigora ou se porventura precisaria de ser monitorizada e até reformulada. De facto, os quilómetros também é uma questão importante, mas não justifica tudo, a distância para o dito centro escolar, que segundo percebi tem espaço para receber estas crianças. se de facto este encerramento foi prometido pela diretora, se as comunidades foram ouvidas pela diretora e nomeadamente pelo governo. Eu também gostava de perceber porque é que as crianças, perdoem-me que eu não consegui acompanhar o nome das localidades, das outras escolas, se inscreveram ou não nesta escola que agora vai ser encerrada. Se procederam à inscrição, porventura, já para este ano letivo, ou se isso lhes foi barrado ou não, ou se não foi equacionado. Só agora vocês equacionaram a hipótese de colocar essas crianças das outras escolas que também vão encerrar, se porventura foi equacionada essa hipótese de inscrição para ter um número mais próximo do dito número 21 alunos para ser limite de encerrar ou não. Estas eram algumas questões que também considero importantes perceber se houve esta dinâmica junto da vossa população. Muito obrigada. Depois, se houver porventura alguma questão que ainda fique.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada. Cumprimento também os peticionários nesta petição que estamos hoje aqui a discutir. Naturalmente, um cumprimento a todos, senhores autarcas, os pais, a população, e uma saudação também da nossa parte para a realização desta iniciativa. E, de facto, consideramos que foi em boa hora que foi dinamizada pela população, pelos pais, pelas autarquias, creio que todos estiveram envolvidos, também pelos responsáveis, naturalmente, professores da escola, do agrupamento. Há aqui uma questão, várias questões, mas uma primeira questão. Nós olhamos para este processo de encerramento de escolas, neste momento, como mais um passo num processo, como já foi dito, que não vem de hoje, que é um processo antigo. E é um processo que já tem mais de uma década e que, nesta sequência, já encerrou mais de 6.500 escolas no nosso país. É isto que nós estamos a falar. E que trata-se de um processo que encerrou escolas em todas elas, em que o que teve na base não foi a melhoria do ensino, foi pura e simplesmente encerrar as escolas para reduzir despesas. E depois eu já coloco porque é que nós consideramos que o encerramento desta escola também se insere neste processo e não há aqui nenhuma melhoria do ensino para os alunos. E, de facto, aqui não há nenhum reordenamento de rede. Há pura e simplesmente um processo para fechar escolas no país, com todas as implicações e com todas as consequências que também tiveram, aliás, quer no texto da petição que dirigiram à Assembleia da República, quer na intervenção que também tivemos aqui a oportunidade de ouvir, que colocaram, não é? Ou seja, questões que têm a ver com perda de proximidade, com a desintegração da sua comunidade, com as consequências que isso depois também tem do ponto de vista direto e indireto no próprio desenvolvimento da localidade e da freguesia, e de um ponto de vista mais geral até as consequências que tem para a desertificação e para o despovoamento e para o aumentar das assimetrias, que já hoje elas são enormes entre litoral e interior, mas que este processo no concreto dá mais um passo e contribui mais ainda para esse aumento de assimetrias. Da informação que nos chegou, ou seja, esta é uma escola que tem condições adequadas para funcionar e para aquilo a que ou seja, para funcionar como escola, daquilo que se exige e daquilo que, obviamente, deve ser o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. É uma escola que tem tido sucesso escolar, por isso, ou seja, aquela dogma que muitas vezes se utiliza de que escolas pequenas é sinónimo de insucesso escolar, não é verdade? Ou seja, o sucesso escolar, na nossa ótica, não tem relação, nem tem nenhuma ligação com a dimensão do espaço de escola. Pode ter com outros aspectos, não tem em relação à dimensão da escola, ou seja, não é se a escola se é grande, se é pequena, que vai determinar se os estudantes ou os alunos têm ou não têm sucesso escolar, e de facto depois há todos esses aspectos que nós não podemos ignorar, que têm a ver com a relação com o meio, com a comunidade, com a família, no plano afetivo também, que nós... e que é importante também para a estabilidade das próprias crianças e para que possam ter todas as condições para, de facto, estar garantido o seu sucesso escolar. E neste quadro também, a coesão territorial tem aqui um aspecto que não é de menos. Ou seja, nós ouvimos vários membros do governo falar em coesão territorial, mas depois quando vamos ao concreto, o que nós vemos? Encerram as escolas, encerram as extensões de saúde, encerram os CTTs, extinguiram as freguesias, como aconteceu também neste caso concreto, tudo no sentido não de promover a coesão territorial, mas exatamente o oposto. Por isso, perante aquilo que já referi, nós consideramos que o encerramento desta escola no concreto não está aqui nenhum aspecto pedagógico a ser considerado, está exclusivamente a ser considerado um aspecto economicista que nós não acompanhamos. O PCP tem tomado algumas iniciativas aqui na Assembleia da República e eu aproveitava a oportunidade também para vos dar conta, provavelmente terão tido também conhecimento, para além de termos questionado diretamente o Ministro e o Governo através de uma pergunta escrita sobre o encerramento da escola do Comial da Torre, nós apresentámos um projeto de lei para impedir o encerramento de serviços públicos e, dentre eles, impedir o encerramento das escolas. Mas vai mais longe do que isso. Não só queremos impedir o encerramento das escolas, como propunhamos o seguinte, que de facto se elaborasse uma Carta Educativa Nacional onde houvesse e onde se realizasse um planeamento estratégico da nossa rede escolar. Aliás, isto não é uma questão nova do PCP. O PCP já tinha apresentado isto, esta proposta, no passado, ainda na altura do governo do Partido Socialista, e aliás, um projeto de resolução em que estabelecia um conjunto de critérios a que este planeamento da rede escolar deveria respeitar e que foi aprovada com os votos do PSD e do CDS. Agora estão no governo, parece que isto já não tem qualquer tipo de valor e fazem tábua rasa inclusivamente daquilo que aprovaram quando estavam na oposição. Mas o que é que o PCP propunha? Que efetivamente se fizesse um planeamento sério, quais é que são as necessidades do país, tivesse em conta naturalmente as características de cada uma das regiões e a necessidade de facto de eliminar este conjunto de simetrias que existe e de contribuir efetivamente para contrariar este despovoamento, nomeadamente das zonas do interior. Uma carta educativa e uma rede escolar que tivesse a participação de toda a comunidade educativa, dos professores, dos funcionários, dos pais, das populações, das autarquias. Ou seja, que todos pudessem efetivamente ter uma palavra a dizer. E que, obviamente, que tivesse em conta critérios ao nível de qualidade pedagógica e eficiência pedagógica. Era esta a proposta do PCP. Nós consideramos que é importante que se faça. Obviamente que a elaboração desta carta educativa não deve ser régua e esquadro, deve de facto respeitar estes critérios. Agora, aquilo que temos neste momento, nós não aceitamos, porque é régua IS 4, não se está a olhar para os alunos, não se está a olhar para a qualidade do ensino e, de facto, nós rejeitamos e por isso consideramos, não só nos solidarizamos, consideramos que a pretensão que aqui colocam é de toda a justiça e que, de facto, esta escola deve se manter em funcionamento. Aliás, é nesse sentido também que nós interviemos para que esta escola se mantivesse em funcionamento, atendendo às questões também que já aqui colocaram. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu agora voltava a dar a palavra aos senhores peticionários para poderem responder às questões. Não sem antes também colocar também duas questões também pontuais e muito concretas. Era o número de professores. Pelo número de alunos, poderá ser uma escola de lugar único? Não sei, mas gostava de ter essa confirmação. E também se quantos níveis é que existiam em cada sala? Portanto, se é uma sala só a funcionar, se são mais salas, quantos níveis? Portanto, isto no âmbito da vossa resposta. E agora, portanto, organizem-se como entender, por favor, para darem as respostas.
Em relação ao número de níveis na escola, havia 4 níveis. E outra pergunta? É só uma?
Uma sala com 4 níveis?
Sim. Portanto, A escola era formada por uma única turma. Ou é formada por uma única turma, o quarto nível. Pronto. Eu não sei se...
Se pretendem usar a palavra para comentar ou responder a algumas das questões.
Responder às questões da senhora... Se me dá licença, senhor Presidente. Da senhora deputada do PSD. Não reparei no nome. Pronto. Portanto, fez uma pergunta sobre se o centro escolar estava adstrito a verbas de alguns fundos comunitários. Portanto, eu percebi o que perguntou. Não, este centro educativo foi construído apenas com verbas da autarquia do município. Já agora aproveitava e respondia às outras perguntas daquilo que me apraz. À senhora deputada do Partido Socialista, mais uma vez peço perdão, o nome não consegui. Na verdade, a carta educativa é antiga, é precisa de ser atualizada. Uma pergunta. A outra pergunta era se as crianças de Massinha se inscreveram no Cumial. É assim, a escola de Massinhas era uma sala de apoio e, portanto, as crianças, como essa escola foi encerrada como sala de apoio, as crianças tinham já destinada uma escola de acolhimento, como calcula. Pode-se reverter o processo, evidentemente. Em relação a uma questão, a senhora deputada da CDU não fez necessariamente nenhuma pergunta, mas eu queria concordar consigo numa coisa, se me dá licença, senhora presidente, senhora deputada. De facto, o sucesso escolar não tem a ver com a dimensão das escolas. E uma das escolas que foi encerrada, o Carvalhal Formoso, que se era uma sala de apoio, uma outra que lá está no Conselho, foi a primeira do ranking nacional no quarto ano, no ano passado. De facto, também tem razão, isto às vezes também acontece. Obrigado, Sra. Presidente.
Sim, tem...
Belmonte, com Miel da Torre, a própria Junta, atendendo à situação dos pais, e, portanto, que têm que entrar para as fábricas às 8 horas, a Junta de Freguesia tem uma senhora a quem paga para que a escola, a partir das 7:30 da manhã, esteja aberta. E é a própria Junta que suporta todas as despesas. Portanto, mais uma razão para que realmente nós continuemos a apostar. Por outro lado, eu entendo que não fomos ouvidos. Pelo menos a Junta não foi ouvida sobre o fecho. Sei que o Sr. Presidente da Câmara, sei que o Sr. Presidente concordou com Coimbra, que realmente concordaria fechar a escola de Carvalhal Formoso e Maçainhas, mas foi-lhe prometido que o Cumial iria ficar aberto. Portanto, esta foi uma promessa. Portanto, as populações não foram ouvidas. Portanto, o Sr. Presidente realmente foi ouvido. Quanto às inscrições, o Sr. já respondeu. Portanto, era tudo para já.
Muito obrigada. Senhora Deputada...
Só para também.
Então, peço desculpa. Primeiro.
Não, relativamente aos professores, realmente nós percebemos, pelo menos eu entendo que um professor dar só um nível letivo realmente tem mais qualidade. Mas só que nós também temos que ver que se calhar o ensino não vem só daquilo que está nos livros. O ensino cultural também é fundamental. Se nós vamos tirar a escola ou o colonial, há uma entidade que se perde. Há uma entidade que as próprias crianças que devem, ou pelo menos aprender na terra, se perde. E nós estamos a pecar muito, não falo só no colonial, falo em país inteiro, a cultura está-se a perder, a cultura portuguesa está-se a perder. E isto é um incentivo para que cada vez mais os jovens se vão embora. É que se os jovens não ficam na terra, estão habituados a estar na terra, eles vão para fora e esquecem Portugal. É que, no meu sentido, se eu sou enfermeiro de profissão, eu gosto da minha terra, se entretanto eu não puder ter os garotos na minha terra, eu penso piamente em ir para a Inglaterra. É que isto é tão certo como a água. Por isso, eu acredito que, se nós estamos só a pensar, e como já a deputada do CDU disse, o vereador disse, que Carvalhal foi a escola no quarto ano, primeiro a nível nacional, a escola do Colmial não teve mal classificada, teve até muito bem classificada também, se forem a confirmar. Se nós estamos a querer dizer que um professor não consegue dar bem aulas aos 4 anos, eu acho que isso é errado, porque até o professor deve se sentir até mais incentivado para conseguir subir o ranking da escola, a não ser que seja um professor desleixado. Portanto, eu não acredito que quem está naquela profissão seja desleixado. Deve ter até ainda mais incentivo para fazer daquela criança e, quando a ver crescer, souber. Eu ensinei este médico, eu ensinei este juiz e por aí adiante. Portanto, no fundo nós podemos estar a pensar futuristamente nesse sentido, o que muitas vezes é errado. Mas nós estamos a pensar pessimistamente em que as escolas pequenas, ao fundo, um fardo pesado em termos economicista e em termos também educacionais, não é. Eu acho que, no fundo, as escolas pequenas conseguem aprender ainda mais, interiorizar ainda mais, os professores conseguem estar mais atentos às dificuldades do próprio aluno. Naquela freguesia também nós temos duas crianças com necessidades especiais educacionais. Isso também é importante porque em escolas pequenas mais facilmente essas crianças com problemas educacionais são atendidos do que numa turma de 20 alunos, em que, embora seja tudo o mesmo ano, mas em termos de atenção é totalmente diferente. Portanto, eu penso que, no fundo, o colonial não tem a perder, o colonial tem a ganhar em ter aquela escola. E mais do que o colonial são as crianças e depois os pais também, que estão mais seguros de que têm uma boa escola para eles. Obrigado.
Muito obrigada. Não há mais intervenções no momento, mas a senhora deputada Sandra Pontedeira pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigada. Eu queria pedir a palavra até na sequência da intervenção do Partido Comunista Português, porque eu vivi a realidade da existência de cartas educativas. Portanto, elas existem no país, elas foram elaboradas e houve reordenamento da rede escolar com base em cartas educativas elaboradas junto com as comunidades educativas. Quando digo comunidades educativas, digo juntas de freguesia, município, pais, assembleias municipais, diretores de escolas. Portanto, isto existiu, eu vivi isto, portanto, ninguém me contou, eu vivi, abri centros escolares e mantive escolas com 21 alunos, é certo, mas distantes da sede de concelho e dos centros escolares, abertas. Portanto, isto existe, isto não é nenhuma coisa que não exista, para que vocês saibam. E a importância de existirem as referidas cartas educativas, que é, no fundo, o mapeamento e aquilo que queremos para o nosso concelho, o nosso distrito até, a importância de todos estarmos à mesma mesa, pais, professores, educadores, juntas de freguesia, todos estarmos à mesma mesa a pensarmos o que queremos para a nossa comunidade, para os nossos filhos, sendo pais, para os nossos fregueses, sendo presidentes de junta, não é? E munícipes. Isto é importante porque discutem-se coisas que hoje aqui nós discutimos. Discutem-se se queremos uma turma com 4 níveis, se não queremos, porquê. Colocam-se posições, percebemos se pedagogicamente será melhor, se não. Claro que não vamos agradar a toda a gente, não é? Já percebemos isso. Provavelmente, na altura, e eu vivi isto, portanto posso-vos dizer também de viva alma, hoje sou deputada, mas antes não fui, vivi determinadas coisas no meu percurso, houve questões que as pessoas precisaram de vivê-las e de passar por elas e de ver o encerramento da escola, realmente, porque até tinha muito mais de 20 alunos, porque, no meu caso, encerramos escolas com muito mais de 20 alunos porque se justificava, dada a proximidade ao dito centro escolar, com fundos comunitários, não da própria freguesia, mas isto foi devidamente explicado, devidamente discutido com as populações. A rede de transportes foi discutida com as pessoas, foi perguntado aos pais qual é a melhor solução, o que é que vocês acham, mas depois também dado a conhecer aos pais outras questões, não só a de pai, mas também a do educador, a perspectiva do educador, a perspectiva até economicista, porque também é importante, quer queiramos, quer não, ela tem que estar em cima da mesa nas nossas casas, portanto tem que estar em cima da mesa muitas vezes na nossa governação também. Portanto, isto para vocês perceberem a importância de discutirmos e da existência destas cartas educativas, que de facto são importantes. E estes assuntos têm que ser discutidos, não podem ser de facto à régua e esquadro. Obrigada, era só.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada Isilda Aguixa também pediu para intervir.
Senhora Presidente, apenas muito pois, rapidamente,
a senhora deputada Paula Santos.
Porque efetivamente também temos alguns condicionamentos de tempo, por um lado, por outro lado não quero prolongar, por minha culpa, esta audiência. mas de facto já ouvi aqui falar diversas vezes na questão das cartas educativas e o senhor vereador, que também é diretor do agrupamento de escolas, acabou de nos dizer que a carta educativa está desadequada, portanto foi feita num tempo em que a realidade era outra e portanto mais do que, ou melhor do que ninguém, os senhores vereadores, os membros dos órgãos autárquicos conhecem essa realidade e portanto é aqui assumido que a carta educativa atual não se adequa àquilo que é a situação, quer de Belmonte, em termos concelhios, quer da atual União de Freguesias de Belmonte e Colmial. E, portanto, é uma realidade, digamos, ultrapassada. Ultrapassada porque, num outro tempo, certamente, vai ser possível ter uma carta educativa de acordo com a realidade atual e com as necessidades da população. Por outro lado, também foi referido, pronto, dentro de um conjunto de afirmações que são habituais, a questão ou questões que têm a ver com a redução de despesas, enfim. E eu gostava que me explicassem se, porque a escola muda de... A turma, se a turma de, ou a turma deixando de estar no colonial e passando a estar no centro escolar, se deixa de haver um professor, se deixa de haver alimentação para os alunos, se deixa de haver ação social escolar, não deixa. Todos os encargos são os mesmos, portanto, claramente, claramente, não é uma questão financeira. Não se faça demagogia com esta parte. Não é uma questão de dinheiro. Pelo contrário, há encargos naturais que normalmente as autarquias assumem e, portanto, não há aqui uma razão monetária, uma razão de poupança, ao contrário daquilo que é dito. Eu não queria fazer esta intervenção porque acho que, pronto, esta parte é visível. Para quem conhece a realidade, sabe que não se reduzem custos. Há realmente aqui uma intenção também de caráter pedagógico, como eu referi. Percebo a questão local, a questão da desertificação, que é uma realidade e, portanto, que há que encontrar soluções para ultrapassar. Acredito seriamente que aquilo que foi aqui dito possa ser uma realidade e dentro de 1, 2, 3 anos haja um acréscimo de alunos que possam vir a devolver, permitam uma expressão, a escola. E acredito seriamente que o trabalho deste agrupamento é feito de uma forma séria. Quando se pergunta aqui se os alunos foram impedidos de se inscrever na escola X ou na escola Y, é qualquer coisa de estranho, porque os alunos são inscritos no agrupamento e de acordo com as possibilidades ou de acordo com os espaços disponíveis, então os alunos são colocados nas escolas. O agrupamento não impede ninguém de inscrever ninguém. Não estou errada. É a lei, é o cumprimento da lei, portanto isto não está aqui em causa. E portanto, permitam-me apenas estas notas, dizer-vos que da nossa parte vamos acompanhar este processo. Vamos procurar perceber o que é que aqui pode ser feito e, naturalmente, a senhora coordenadora, ou relatora, também tem uma diligência especial nesta matéria, embora os outros deputados acompanhem a questão e, portanto, agradeço a vossa presença mais uma vez.
Senhora, sim, é que há também o pedido de intervenção da senhora deputada Paula Santos, se calhar é preferível ouvi-la e depois então a palavra para uma intervenção final. É a palavra,
muito obrigada. Eu vou mesmo procurar ser muito breve, nem estava a pensar em intervir novamente, mas para dizer o seguinte. Em relação às cartas educativas, é verdade que elas existem, mas falta-nos a visão global do todo a nível nacional, ou seja, quando falava há pouco daquele planeamento da rede, é termos depois, com o contributo dessas cartas educativas, naturalmente, podermos também ter a visão do todo nos vários níveis de ensino e daí a proposta do PCP. Mas, em relação às cartas educativas, importa também dizer uma outra coisa. Quantas e quantas escolas, cartas educativas homologadas pelo Ministério da Educação, entenda-se, não é? E quantas escolas foram encerradas que não estavam previstas encerrar nessas cartas educativas? Centenas. É disto que também nós estamos a falar, centenas. Eu queria referir uma outra coisa, não posso deixar de fazer essa referência, deixando à parte esta questão dos economicistas, muito embora nós saibamos que as despesas da escola, depois têm um conjunto de outras despesas que, sendo concentrado, deixam de ter essas mesmas despesas, nomeadamente despesas de funcionamento. E isso está aqui, naturalmente, em cima da mesa. Mas não posso deixar de fazer esta afirmação, que é, senhora deputada, do PSD, coloca aqui que vão procurar perceber o que pode ser feito. A senhora deputada, é muito simples, é manter a escola em funcionamento. É a petição que vem aqui colocar é isto, exigir ou reivindicar ou solicitar que esta escola não encerre. O que há a fazer é mantê-la em funcionamento, é tão simples quanto isto.
Muito obrigada, senhora deputada. E agora, então, dava-vos a palavra para uma intervenção final.
Eu só queria, enfim, na sequência do que a senhora deputada do Partido Socialista disse, eu quando disse que a Carta Educativa está desatualizada por uma questão de, digamos que ainda não houve tempo ou uma vontade para atualizar, ponto final, parágrafo. Mas também sabe porquê? Porque o governo do Partido Socialista extinguiu 9, e olha que não houve conversas nem muitas coisas, também foi à castada, e foram 9. Desculpe que o diga, eu não... Pronto, mas também foi, olha que não houve lá nenhuma conversa nem nada disso, foi igual como foi agora. Portanto, se existe o mal de um lado, existe o outro. Desculpe que o diga, mas o que aconteceu no nosso Conselho foi isso. Eu tenho acompanhado, sou diretor há 20 anos da escola e também fui à castada. Entende este, entre aspas, à castada, não é? Isto foi igual. Portanto, temos que atualizar a carta agora, com todos estes encerramentos dos últimos anos, não é? O Partido Socialista encerrou lá 9. E também não houve conversa nenhuma. Foi igual como foi agora, foi igual. Veio papel, acabou, amanhã é outro dia. Foi igual. Desculpe, está bem.
Só mais uma Obrigado. Palavrinha, se puder. Sim, só mesmo para acabar. É que realmente, como a população não foi ouvida, se o facto das cartas educacionais estarem desatualizadas não permitiu que elas ficassem atualizadas. Independentemente disso, não houve reestruturação de agora do fator transporte de rede escolar, porque o colonial não estava previsto haver nenhum transporte de rede escolar para a escola primária e, no fundo, vai ter que haver uma despesa nesse sentido. Se o ensino primário é gratuito para todos, para os pais que também trabalham no colonial e têm os garotos no colonial, vai ter que haver um acréscimo em termos de transporte relativamente para ir para o centro escolar. Pode não ser grande por causa da distância, mas acaba por ser um acréscimo. Não é questão de funcionários, não é questão de professores, não é questão de limpeza, de luz, de água, seja o que for, é mesmo transporte. E, neste sentido, não houve tempo nem preparação para haver uma reestruturação. Se as escolas primárias que encerram, poderá haver a oportunidade de haver uma sala de apoio, já é melhor do que estar encerrada. Ou pelo menos dá tempo para se preparar uma carta educacional coesa, coerente e de maneira a que os pais estejam de acordo e que sejam ouvidos. De outra maneira, eu acho que isso também é uma injustiça enorme para o colonial, para o concelho, que embora seja pequenino, fica só com duas escolas para a população que tem, em termos de escolas primárias, que é Caria e Belmonte. Obrigado.
Para terminar, e como Presidente da União de Freguesias, fazia um apelo a Vossas Excelências para que realmente levem em consideração. Porque realmente o Colonial da Torre é uma potencialidade em termos económicos, portanto, como tem uma grande fábrica. E eu penso que seria desastroso para nós, porque realmente as crianças, os pais, eu estou a ver os pais, porque a Junta de Freguesia tem investido grandemente, contratando pessoas para realmente a escola abrir às 7h30, na hora do almoço e à tarde, nós pagamos a pessoa. Nós temos investido, a Câmara tem investido, ainda agora vedamos a escola toda. Portanto, eu acho que era um investimento perdido e eu, como Presidente da União de Freguesias, deixava um apelo a Vossa Excelência para que realmente levassem em consideração esta situação. Muito obrigado.
Obrigada. Resta-me agradecer a presença de todos, a reiterar o apreço pela vossa presença e pelo ato de cidadania, que já foi aqui referido, aliás, que a vossa iniciativa representa. Dizer que as reorganizações são sempre processos difíceis e nem sempre consensuais, mas neste caso deveremos ter sempre presente o interesse do aluno, que deve estar no centro de todas as decisões, e a qualidade do ensino que é ministrado a esse mesmo aluno. É óbvio que os grupos parlamentares não deixarão de citar as diligências que entenderem junto do Governo sobre esta matéria, e gostaria também de terminar dizendo que a própria Comissão já contactou o Ministério da Educação, bem como o Sr. Presidente da Câmara de Belmonte, no sentido de perceber exatamente aquilo, os motivos que determinaram o encerramento desta escola. Portanto, estamos atentos. Mais uma vez, agradeço a vossa presença e boa tarde a todos.
Obrigado.